Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim do Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 26 de abril. Nos estúdios, Silvone José. Papa Francisco em Veneza. A Giudecca e a arte que liberta. A primeira etapa da visita do Papa em 28 de abril será a Casa de Detenção Feminina, que abriga 80 mulheres com condenações definitivas. Não apenas um local de reabilitação, mas também a sede do pavilhão da Santa Sé, intitulado Com os Meus Olhos. Grande emoção entre as detentas pela chegada do Papa. O próximo domingo, dia 28, será o dia das primeiras vezes. A primeira vez do Papa Francisco em Veneza, de um pontífice visitando a Bienal da Arte, de detentas que o verão pela primeira vez em suas vidas. Mulheres com condenações definitivas que na Giudecca encontraram uma maneira de juntar os pedaços de suas vidas. Algumas começaram a costurar, trabalhar na lavanderia, especializar-se em cosméticos. Algumas delas criaram uma relação de confiança com os artistas que animam o pavilhão da Santa Sé, intitulado Com os Meus Olhos. Elas foram ouvidas, seus pensamentos foram valorizados e confiaram suas fotos mais queridas às mãos daqueles que as transformaram em pinturas. Há um fermento entre as detentas para a chegada de Francisco e também uma grande emoção, diz a doutora Maria Grazia Bregoli, diretora da prisão feminina de Giudecca, porque a mensagem que o Papa quer nos trazer é uma mensagem universal de amor, de acolhimento, de ausência de julgamento e de respeito de quem observa sem julgar. Na vida, acrescenta ela, cometemos erros, mas podemos corrigi-los. E o Santo Padre não se esquece de ninguém. E talvez seja bom que a sociedade também não se esqueça daqueles que cometeram erros. A diretora Bregoli enfatiza a importância de considerar a prisão como parte da sociedade. Muitas vezes as pessoas não querem saber ou ver, mas existe e é um dado de fato. É um lugar que olha para fora e está fortemente comprometido com a reintegração das pessoas presas. A participação no pavilhão da Santa Sé também contribui para essa veia de abertura em um diálogo inegável entre o interior e o exterior. Foi uma escolha importante, quase uma provocação à administração da justiça, em particular à administração penitenciária, que lida com o sofrimento, que lida com a marginalização, diz o doutor Giovanni Russo, chefe do Departamento de Administração Penitenciária Italiana, contando a gênese do projeto do pavilhão da Santa Sé. O convite do Papa Francisco é para abrir uma janela, pelo menos para a esperança, e nós não recuamos. Doutor Russo fala de uma proposta poderosa em que a beleza da arte, a beleza da crença, da religião e a beleza da recuperação de um infrator, de alguém que errou e foi condenado, mas que merece uma nova chance. E o Estado deve agir nesse sentido. Foi exatamente a beleza do projeto, acrescenta o chefe do departamento, que levou o Papa a vir. Isso o intrigou e ele quase ditou o título, Com Meus Olhos, que significa uma profunda humanização da vida de todos. Cada um de nós é um indivíduo cujo direito de expressar um pensamento, de interpretar a realidade, deve ser reconhecido. Esse é o mandato constitucional. Os detentos não perdem seus direitos. Os detentos na prisão são privados de sua liberdade, mas seus direitos devem ser reconhecidos. E acho que isso também vai ao encontro do pensamento e da palavra do Papa Francisco. Detentas que se tornaram colaboradoras dos artistas e detentas que se propuseram a acompanhar os visitantes do pavilhão. Entre elas está Manuela, que daqui a um ano deixará a Giudecca. Sinto-me muito honrada por poder participar desse trabalho que durará até novembro de 2024, diz ela. Muitas de nós já desempenhamos diferentes papéis. Algumas escrevem, outras fizeram outros trabalhos. Me perguntaram se eu queria ser guia. E, como sempre falo, com o apoio de minhas companheiras, somos 10, aceitamos de bom grado. Estávamos com muito medo, porém, e também muito hesitantes, porque não é fácil entrar em contato com pessoas novas. Foi muito bom, muito construtivo, e o será ainda. Entre as obras em exposição há também uma pintura, resultado da reinterpretação da artista Claire Tabouret, na qual a criança Manuela dá seus primeiros passos em direção à mãe, algo que a emociona muito. Enquanto aguarda a visita do Papa, que deixa todas as internas muito emocionadas, Manuela diz que sua experiência na Giudecca mudou sua vida e sua perspectiva sobre as coisas. Estou redescobrindo os lados positivos, muito bonitos, muito instrutivos, muito construtivos, disse, e espero poder levá-los para fora e transmiti-los aos meus filhos e meus netos. O Sínodo sobre a Sinodalidade está preparando a segunda sessão da Assembleia Sinodal, programada para 2 a 27 de outubro de 2024, dando continuidade ao trabalho realizado em outubro de 2023. O subsecretário do Sínodo dos Bispos, Dom Luiz Marim, de San Marim, explica os passos que estão sendo dados no processo sinodal. É um tempo de envolvimento, diz ele, comprometimento e participação na mesma linha de todo o processo sinodal. Entre a primeira sessão da Assembleia do Sínodo dos Bispos, em outubro de 2023, e a segunda sessão, a ser realizada em outubro deste ano, o secretariado do Sínodo está coordenando a conexão entre as duas sessões. Podemos destacar três fontes, diz Dom Luiz Marim. Trabalho nas conferências episcopais, grupos de estudo e comissões de canonistas e teólogos, encontro de párocos. Antes de tudo, temos como material de trabalho o relatório de síntese, que oferece muitas ideias para desenvolver ainda mais a eclesiologia sinodal e concretizá-la na vida, no estilo e na missão. Aguardamos agora o discernimento coordenado pelas conferências episcopais sobre como ser uma igreja sinodal em missão, no qual elas já estão trabalhando em nível local e cujos resultados nos serão enviados até 15 de maio. Em segundo lugar, continua ainda Dom Luiz Marim, o Papa quis criar grupos de estudo sobre 10 temas, que são extraídos do que será o trabalho da Assembleia do Sínodo dos Bispos. São temas importantes que exigem grande profundidade teológica e serenidade no seu desenvolvimento, impossíveis de serem alcançados no curto espaço de tempo da segunda sessão. As relações entre as igrejas católicas orientais e a Igreja Latina, o grito dos pobres, o ambiente digital, a formação sacerdotal e uma perspectiva sinodal missionária, as formas ministeriais específicas, as relações entre os bispos e a vida consagrada, alguns aspectos da figura e do ministério do bispo, o papel dos representantes pontifícios, os critérios teológicos e as metodologias sinodais para um discernimento compartilhado, e ainda o caminho ecumênico. Esses temas serão trabalhados em grupos formados em colaboração com vários dicastérios da Cúria Romana. Aqui já temos um modo concreto de desenvolver a sinodalidade na Cúria Romana, de acordo com o que está estabelecido na Constituição Praedicata Evangelium. O Sínodo dos Bispos, destaca ainda Dom Marim, certamente será informado sobre esse trabalho conjunto entre especialistas de vários dicastérios, mesmo que ele tenha um desenvolvimento extenso e demorado. O Papa também criou 5 comissões de teólogos e canonistas para estudar em profundidade o tema que as conferências episcopais foram solicitadas a abordar, como ser uma igreja sinodal em missão. O tema será abordado a partir de 3 perspectivas: igreja local, agrupamentos de igrejas, Igreja Universal. Duas outras perspectivas serão acrescentadas, o método sinodal e o lugar da Igreja Sinodal na missão. Por fim, destaca ainda Monsenhor Marim, será realizado um importante encontro de párocos enviados pelas conferências episcopais. Ele será realizado em Sacrofano de 29 de abril a 2 de maio. O objetivo é ouvir suas reflexões e experiências sobre como ser uma igreja sinodal em missão, a partir de três aspectos específicos: a compreensão da sinodalidade na vida da diocese, a participação dos diferentes carismas na vida da paróquia e da diocese, a dinâmica do discernimento e os organismos de participação. Com a contribuição dessas três fontes, as conferências episcopais, as cinco comissões de canonistas e teólogos e o encontro de párocos, redigiremos, destaca finalmente, o segundo Instrumentum Laboris. Além disso, estamos preparando o que será a segunda sessão da Assembleia Sinodal, que começará com um retiro espiritual de 2 dias. Na manhã desta quinta-feira, 25 de abril, o Papa recebeu na Sala Paulo VI, no Vaticano, um grande grupo de peregrinos húngaros. Ao discursar para mais de 1.200 fiéis, Francisco recordou sua viagem apostólica, realizada há um ano à Hungria.
O vostro peregrinaggio avviene un anno dopo il mio viaggio apostolico in Ungheria, che porto nel cuore.
Essa peregrinação acontece um ano após minha viagem apostólica à Hungria, que trago no coração com muita gratidão. É por isso que eu gostaria de lembrá-la hoje, recordando que estive entre vocês como um peregrino, como um irmão e como um amigo. Francisco, ao sublinhar as realidades presentes no cenário global, destacou a paz como o caminho a seguir. Não qualquer paz, mas a paz que Cristo ressuscitado concedeu em sua saudação aos discípulos.
Non dimentichiamo, fratelli e sorelle, che la realizzazione di questo grande dono inizia nel cuore di ognuno di noi. Inizia davanti alla porta.
Não nos esqueçamos, irmãos e irmãs, de que a realização desse grande dom começa no coração de cada um de nós. Começa na porta de casa, quando, antes de sair, decido se quero viver aquele dia como um homem ou uma mulher de paz, ou seja, viver em paz com os outros. A paz começa quando decido perdoar, mesmo que seja difícil, e isso enche meu coração de alegria. Ao recordar os exemplos dos santos e beatos húngaros, o Papa enfatizou que eles nos encorajam com suas atitudes, principalmente na atenção às pessoas em dificuldades, os refugiados, os pobres, os marginalizados, e completou:
Vi ringrazio perché avete il cuore aperto verso i profughi.
Agradeço a vocês porque têm um coração aberto para os refugiados ucranianos que deixaram seu país por causa da guerra. E também aprecio seus esforços para integrar aqueles que vivem nas periferias da sociedade. Por fim, o pontífice, ao fazer memória dos encontros vivenciados em sua visita ao país, incentivou os presentes a caminharem no diálogo com as gerações, valorizando suas raízes para estabelecerem uma base sólida ao futuro, fortalecendo-se nos valores que emanam vida: família, unidade, paz.
Caminhamo insieme sulla via del Signore, come uomini e donne pasquali.
Caminhemos juntos no caminho do Senhor como homens e mulheres pascais, e o reconheçamos no partir do pão, na mesa eucarística e na mesa dos famintos, em sua palavra e no encontro com os outros. Obrigado por sua fidelidade a Cristo, manifestada no testemunho de fé e no ecumenismo que vocês vivem, em sua caridade acolhedora, mesmo com aqueles que são diferentes, em seu respeito por toda a vida humana e em seu cuidado responsável com o meio ambiente. Pouco antes da audiência com os peregrinos húngaros, acompanhados pelo primaz da Hungria, cardeal Péter Erdő, e pelo presidente da Conferência Episcopal Húngara, Dom András Veres, o Papa Francisco recebeu o presidente da República da Hungria, Tamás Szulyok, em seu escritório na Sala Paulo VI.